Você já pensou o que seria de você se não fosse a certeza de que Deus cumpre o que Ele promete? Pense um pouco nisso. Você seria uma criatura miserável, digna de dó, nós todos. Esse negócio de salvação em Cristo, isso é duvidoso. Que tem um céu nos esperando lá, delícias, sei não. Seria um pesadelo para nós. Nunca esqueça de valorizar muito, muito a fidelidade de Deus em cumprir o que promete. E muito cuidado ao entender o que é que Deus promete. Que esse é um problema sério na vida cristã. O que Deus promete está na Bíblia. Já é um desafio grande nós entendermos o que é que Deus promete mesmo na Bíblia. Aí vem outros coitados que acham um pouco já ter essa grande dificuldade, que é uma dificuldade, mas ainda acham de crer que Deus promete coisas também através de outros, em visões e coisas desse tipo. Aí misturam tudo e não sabe mais o que Deus promete, o que Deus não promete. É um perigo. Por quê? Porque abala a fé. Se você entende que Deus lhe prometeu algo, você espera que Ele cumpra. Faz parte da nossa fé crer que Deus cumpre. Mas você cismou de que Deus prometeu uma coisa que Ele não prometeu, Ele não vai cumprir. Aí o crente se decepciona. E quantos têm a fé danificada por crer em coisas que Deus não prometeu? Ou melhor dizendo, esperar em coisas que Deus não prometeu. Mas como nós não temos, acho que posso dizer graças a Deus, essa ideia de que há uma revelação de Deus hoje, revelações além das Escrituras, fiquemos ainda com o grande desafio, que não é pequeno não, só pelas Escrituras saber o que é que Deus prometeu mesmo para nós, hoje ou não. Então fica aqui a recomendação: estude, examine. Existem livros bons sobre profecias, dê uma olhada, muito cuidado ao confundir coisas que você entendeu enquanto orava, que Deus lhe prometeu isso, que Deus falou com você aquilo. Muito cuidado, porque nós não vamos, obviamente, desprezar esse fator na nossa vida com Cristo, de que o Espírito Santo de fato fala conosco, não audivelmente, mas Ele nos orienta, é bíblico, nos ilumina, nos dá o rumo, mexe no nosso coração, mexe na nossa consciência, é fato, não podemos negar isso. Então, dizer, qualquer tipo de sentimento que a gente tem, ou de impressão que a gente tem com relação a esse assunto, jogue fora, cuidado. Não jogue não. Por outro lado, até que ponto você pode garantir que aquela sensação, aquele sentimento, ou palavra até mais forte, aquela convicção que você teve enquanto orava a Deus sobre um assunto particular na sua vida, aquilo veio de Deus, tanto quanto veio de Deus dizer: Abraão, daqui a um ano você vai ter um filho e é de Sara. E pode confiar, Abraão, que eu vou provar a você que estou falando certo. Pois bem, Deus falou comigo enquanto eu orava ontem à noite, da mesma forma que falou Abraão. Cuidado. Cuidado. Esse meu cronômetro deve estar quebrado. Porque quando eu estou aqui no púlpito, ele roda 3 vezes mais rápido do que normalmente. É uma coisa impressionante. Eu vou trocar de cronômetro. Tinha tanto que falar disso, dessa questão de nível, de entendimento dessas coisas, na prudência e no cuidado de tratar com isto, sem desconsiderar, muito ao contrário, considerando e levando a sério, e vibrando com o fato de que nós somos habitação de Deus, do Espírito Santo que habita em nós e ele nos orienta mesmo e fala a nossa consciência mesmo, para valer, não é lenda, não é impressão, não é emoção, é fato, sobrenatural, forte. Sim, graças a Deus por isso. Mas pegar isso e, posso dizer, quase que danificar ou estragar essa coisa linda que existe na nossa vida hoje, que é a orientação do Espírito Santo, e nós então confundimos as coisas e acharmos que Deus me prometeu uma coisa sem ter prometido, você estava emocionado ou muito necessitado de alguma coisa, e aí entra o seu aspecto pessoal, e onde é que separa o que veio de Deus diretamente para a sua mente, para a sua consciência, e o que veio das suas emoções, das suas necessidades, do seu psíquico. É difícil, não há uma fórmula para isso. Mas a palavra que eu diria em tudo isto é prudência, equilíbrio, calma em verificar as coisas, em dar os passos, em fazer afirmações ousadas, como um profeta, assim diz o Senhor, pá! Quem é que vai levantar a voz contra uma afirmação dessa? Assim diz o Senhor, quando Isaías dizia, Jeremias dizia, e alguns dizem para si próprios, assim disse o Senhor para mim, pá, e aquilo adquire uma conotação muito forte, tenha cuidado. Então, graças a Deus pela convicção de que nós temos, de que Deus vai cumprir o que ele disse. Se você achou que ele prometeu e não se cumpriu, você entendeu errado. A chance é zero dele ter de fato prometido e falhou com você. Zero a chance disso ter acontecido. E 100% de você ter se enganado. Tirando isso de lado, vibremos com a certeza da nossa salvação em Cristo, com a certeza de que nós vamos para o céu, com a certeza de que o mundo não nos toca mais, no sentido de nos levar à perdição, certeza absoluta de que uma vida eterna espetacular nos espera. Quantas certezas nós temos de proteção, de ajuda, de paz no coração, uma vez seguindo por caminhos que ele indica nas Escrituras. Então, é espetacular o efeito em nós, deve ser, é para ser, de nós podermos confiar 100% no que Deus diz, e o efeito benéfico em nós, benéfico. Você já notou que você não pode confiar 100% no que o seu marido diz? Da sua mulher diz, pastor, olha, a mulher é séria, e eu estou dizendo que ela não é, mas quando ela diz, volto para o jantar, são 3 horas, meu bem, eu vou sair, eu volto para o jantar, tá bom, na hora de jantar ela está no hospital, ela cumpriu o que ela disse? É mulher séria, mas estava no hospital, se não tiver, no céu, se for uma crente, ou no inferno, se for uma descrente. Então não existe, você não convive com uma só pessoa em quem você pode confiar. Você nunca conviveu pessoalmente com uma só pessoa em quem você pode confiar 100%. Isso é um referencial que você não tem. Você nem sabe o que é isso, nem eu. E meus pais são sérios. Papai, quando ameaçava um castigo, ele cumpria. Mamãe também. Graças a Deus, eu cresci num meio em que a veracidade era importante. E minha namorada, noiva, mulher, meus filhos, meus amigos, são pessoas queridíssimas, respeitadíssimas por mim, sérias. Infelizmente, lamento muito, tem um bocado de vocês aqui me ouvindo, nenhum de vocês é confiável. E, mais infelizmente ainda, talvez, nem aquele que vos fala, né? Então, se vocês confiam em mim como marido, como amigo, como filho, como pai, seja o que for, esqueçam. Até a nossa mente muda. Tem uma doença na cabeça que você não sabe mais o que está dizendo. Muda. Eu não disse isso não. Tendo dito sim, agora virou mentiroso? Não, virou não, é porque está doente, é o cérebro dele, sim. Né? Então, cadê a confiabilidade? Fora a malícia mesmo, fora as mentiras mesmo, quando há. Não estou dizendo que todo crente mente, muitos não mentem mesmo, mas minhas palavras, sugestões meio direcionadas, isso aí todo mundo, infelizmente, passa perto de uma maquinação, de uma manipulação, quando não é mentira mesmo. Então, confiabilidade total, 100% só no nosso Deus. Por isso é tão importante, fundamental, básico, que você saiba exatamente o que Ele lhe prometeu. Na dúvida, diga assim: não posso afirmar. Na dúvida, não posso afirmar. É melhor do que dizer: eu garanto que Deus me prometeu isso ou aquilo em termos particulares. Eu não estou dizendo que Ele não lhe prometeu. Eu não estou dizendo que não foi o Espírito Santo que lhe incutiu ali: vá por esse caminho que eu lhe ajudo, ou vá por esse caminho que é o que eu quero, faça isso, faça aquilo. Não, eu não estou dizendo isto, que não foi Ele. Muitas vezes é, mas pode não ser. Então, essas conotações de vida cristã são importantes para o nosso dia a dia. Isso pode ser causa de uma vida cristã fraca, meio decepcionada com as coisas de Deus. Eu não entendo bem o meu Deus, eu acho que ele disse uma coisa, mas não cumpriu, ou será que ele nem disse, ou disse, mas não sei. Cuidado. É maravilhoso termos um Deus altamente confiável, maravilhoso, e se agarre a Ele nos momentos de dúvida, de angústia. Senhor, eu sei que posso confiar no que tu disseste. É muito esquisito um homem de 100 anos ter um filho com uma mulher de 90, embora proporcionalmente Abraão fosse mais novo do que um homem de 100, hoje que ele morreu com 175, então proporcionalmente seria um homem não tão velho, mas ele disse que não estava mais ativo sexualmente. Então, é muito esquisito um homem ter um filho com uma mulher de 90 anos, mas Deus disse e ele teve. Então, confie em Deus, se agarre nas promessas de Deus e não se perturbe com as dúvidas, com as partes baixas na fé. Diga para Ele, confesse a Ele abertamente: estou fraco, eu sei que tu prometeste uma vida eterna, mas eu, até isso eu estou fraco em crer. Diga para Ele, converse com Ele abertamente sobre a sua fé, peça ajuda. Senhor, aumenta-nos a fé. Faça isto.